Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição de Nos Trilhos do Conhecimento. No episódio de hoje, vamos falar sobre renovação da frota de locomotivas.
Nos Trilhos do Conhecimento, informação e análise sobre o setor ferroviário.
O nosso convidado de hoje é Igor Fraga. Ele é supervisor de manutenção de locomotivas da VLI. Seja bem-vindo, Igor.
Olá. Primeiramente, eu queria agradecer o convite aí para participar do podcast. Acho muito importante nessas iniciativas, né, para incentivar o ferroviário. E fiquei lisonjeado, né, de poder ajudar um pouquinho aqui nesse momento. Meu nome é Igor Fraga, eu sou supervisor de manutenção de locomotivas na VLI, estou nesse ramo, né, trabalhando com locomotivas desde 2014, né, então estamos falando aí de mais ou menos 7 anos, e vamos conversar um pouquinho aqui sobre o assunto, né.
Igor, qual é a importância da renovação da frota?
Sobre a importância da renovação de frota, acho que a primeira coisa que traz, né, para a ferrovia é eficiência. Quanto mais você renovar a sua frota, a eficiência, né, do seu negócio vai ser maior. Principalmente falando em, fala assim, né, dois quesitos, três até. O primeiro, que é muito importante, é em relação ao consumo de diesel. Né? As locomotivas novas, né, oferecem aí, né, a tecnologia de injeção eletrônica, diferente das mais antigas, e isso, né, reflete na diminuição do consumo de diesel, que vai diminuir bem o custo ferroviário, visto que o diesel, né, está entre os primeiros, se não for o primeiro, custo, né, das empresas ferroviárias. Esse é o primeiro quesito. O segundo, você ganha a eficiência do trem em si, né? As locomotivas, né, dessa última geração, tem um motor de tração de corrente alternada. Esse motor de tração te oferece, né, um controle ali, maior, e isso também acaba disponibilizando um esforço trator maior. Com esforço trator maior, você vai ter uma locomotiva, né, que tem um esforço trator maior como consequência, e com o mesmo número de locomotivas você vai conseguir puxar um maior número de vagões. E isso aí, né, você ganha em eficiência, né, dos trens. Um trem inicialmente com duas locomotivas que puxava, vamos dizer, 80 vagões, vai passar para 100 com mesmo duas locomotivas, né? Então você ganhou em eficiência. E por último, acho que a parte de segurança, né? Essas locomotivas, né, tem o sistema de frenagem, visto o motor de tração de corrente alternada melhor, os sistemas eletrônicos que são mais seguros, então toda essa parte de segurança. Então, primeiro a gente falou em relação ao custo, né, de diesel, mas a gente também pode pôr junto, né, o próprio motor de tração lá que a gente falou, de corrente alternada. Ele te dá uma periodicidade de manutenção menor que o motor de tração de corrente contínua, e isso aí também acaba reduzindo o seu custo de manutenção. Então, né, a importância é uma maior eficiência, o que ela te traz é menor custo, maior eficiência de trem e uma segurança maior.
E qual é o destino das locomotivas substituídas?
Essas locomotivas que acabam, né, a gente acaba renovando, né, a frota, e as locomotivas que acabam sobrando, como que a gente faz, né? Muitas são alocadas em outros fluxos menos rentáveis, ou em manobra, ou para atender trens de serviço, né, que a gente chama os trens que vão atender a via permanente e fazer algo assim. É claro que, né, muitas vezes essas você não vai conseguir de reutilizar todas as locomotivas. E aí as outras, o que que acaba acontecendo? Aí vai depender muito do contrato que você fez, e de qual, e o que você vai conseguir negociar. Mas eu já vi, né, casos no qual a empresa ferroviária acabou vendendo a locomotiva para outra empresa que, né, vamos dizer, para uma outra empresa, essa locomotiva vai ser mais nova do que as que ela tem hoje. Além dessa parte de você colocar ela em fluxos menos rentáveis ou em trem de serviço, ou até por último, né, você realmente cortar e vender essa locomotiva por peças ou em o aço mesmo, né? Muita parte, tem muito aço na locomotiva e você também vende dessa forma. Visto caso realmente você não tenha nenhum destino para a locomotiva, esse é o último recurso aí para realmente você. Não dá para ficar. Você não tem um local, né, um cemitério de locomotivas para deixá-los, né? Eu já falei um pouquinho, né, de como acaba o fim delas, né? No final das contas, a gente tem até alguns cemitérios de locomotiva, mas assim, isso é. Eu pelo menos já fui num, né? Acho que na Bolívia, mas isso não é tão comum aqui. Mas no final das contas, acho que acaba realmente sendo, né, desmontada e vendendo peça e vendendo aço dela para, né, ser feito outras coisas.
Qual é a vida de uma locomotiva e o que define o fim dela?
O fim da vida da locomotiva, ela é muito relativo, né? A gente pega, a gente tem na frota U20, G8, locomotivos aí para mais de 50 anos quase, né? E aí vai depender muito de qual utilização você vai utilizar da locomotiva. É claro que para um trem cargueiro normal hoje é muito difícil a gente estar utilizando esse tipo de frota, mas ela é muito necessária para fazer ramais, né? No qual você tem que acessar locais mais no qual a via permanente não está tão boa. Você precisa fazer manobras ou levar um trem de via um trem de serviço, né, levando só dormentes, né? Essas locomotivas menores, elas acabam sendo muito de um recurso muito bom para esse tipo de fim. Então, as locomotivas aí podem ter uma vida bem prolongada, né? Falando de 50, 60, enfim, bastante tempo, né? Claro que vai demandar manutenção dela, mas a vida dela vai depender muito de realmente o quanto você precisa, né? De qual o fim que você precisa dela, tendo serventia mesmo com essa idade. Então, o fim dela, como eu falei, né, vai ser muito naquela questão de a gente acabar desmontando. Mas muitas ainda têm serventia e estão, né, trabalhando até hoje.
Tem crescido cada vez mais o uso de locomotivas driverless, principalmente na ferrovia de passageiros e mais recente agora na ferrovia de carga. Essa é uma tendência na ferrovia brasileira? A VLI já tem avaliado essa possibilidade?
Sobre essa questão driverless, já venho vendo algumas iniciativas nas ferrovias em relação a isso. Acho que é uma tecnologia que eu acredito que vai vir de uma forma ou de outra, né? Assim, o mundo ferroviário é um mundo que acompanha muito as evoluções e também sai na frente de muita coisa. E isso com certeza é um caminho que a gente deve seguir, né? É claro que eu acho que ainda hoje não vislumbro 100% isso, mas cada vez mais acho que vai tirando um pouco da responsabilidade dos maquinistas, até mesmo para você ganhar eficiência, né? Você ter, né, o computador ali fazendo os cálculos e usando da capacidade dele para conseguir melhorar a condução do trem e tirar um pouco, né, às vezes alguma ineficiência ou outra do humano. que acaba refletindo, né, no maquinista. E aos poucos vai tirando, acho, um pouco dessa responsabilidade, algumas responsabilidades do maquinista, mas eu acredito que a gente ainda está numa um pouco distante de ter zero intervenção humana no trem. Mas essa é uma tendência, já vi algumas iniciativas aqui, mas ainda é muito na etapa de testes, né? Do que você vai tirar nesse momento de responsabilidade do maquinista. Eu acho que está muito nesse passo.
Bom, e para finalizar, Igor, como que as características de via, como gabarito, inclinação de rampa, carga por eixo, por exemplo, impactam no processo de renovação de frota?
Olha, a via permanente, ela é, a característica de via, sim, ela é imprescindível para em relação à locomotiva, né? Acho que são duas áreas que se andam muito juntas, né? Primeiramente, né, a inclinação, ela vai ditar muito em relação à eficiência que a locomotiva vai conseguir ter. A gente tem casos no qual, num trecho, uma dupla de locomotivas puxa 80 vagões, em outro trecho puxa 160. Então, assim, a gente está falando que a gente diminuiu pela metade a eficiência da locomotiva, né? Então, assim, a inclinação de rampa do trecho, ela é importantíssima para a eficiência da locomotiva. Então, esse é o primeiro passo. A carga por eixo também é um importante, porque ela vai ditar, né, qual que é o tamanho de locomotivo que você pode ter, né? Quando a gente fala, né, de um em peso por eixo aí, por exemplo, com a métrica, que é o máximo que ela consegue aguentar é 25, né? Você consegue colocar uma locomotiva de 200, próxima de 200 toneladas, né? Agora, se você não aguentar esse peso, se ela ser 20, 15 toneladas por eixo, você vai ter que comprar uma locomotiva com a capacidade menor e logo uma eficiência menor, né? Então, o peso por eixo, né, que a sua via aguenta, é importantíssimo também nessa hora. E por último, seria o gabarito, né? O gabarito também, ele é imprescindível, né? Essas locomotivas, por exemplo, né, as maiores de 200 toneladas por eixo, por eixo, não, 200 toneladas, elas são bem grandes e passagem em túnel, ponte, né, obras de arte, elas, né, ficam bem estreitas. Caso, né, o seu trecho tenha, né, restrições grandes em relação a gabarito, não vai ser possível você comprar esse tipo de locomotiva. Então, essas características de via vão influenciar muito, né, em qual locomotiva você vai conseguir comprar, né? Num trecho que você tenha, né, toda essa capacidade full, né, gabarito bom, né, com bastante espaço, uma inclinação boa de rampa e a carga por eixo no máximo ali do trecho, você vai conseguir comprar as locomotivas maiores e mais eficientes que hoje tem no mercado. Então, assim, a via permanente influencia bastante nesse processo e depois também na eficiência, né, dessas locomotivas.
Muito obrigado, Igor.
Olha, acho que espero ter agregado bem, né, para o assunto aí, tirado as dúvidas que vocês tinham, que, né, para o pessoal, né, poder conhecer um pouquinho desse processo de locomotiva e entender um pouco mais. É uma área muito gostosa de se trabalhar. Gosto muito, né, de você ver a locomotiva ali na frente do trem, puxando aquela quantidade de vagões. É algo bem, assim, para mim, prazeroso. Espero poder ter passado um pouquinho disso para todo mundo aí que estiver ouvindo, e agradecer, né, mais uma vez o convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado.
Muito obrigado pela participação, Igor. Com certeza contribuiu bastante nos mostrando como que funciona a renovação de frota de locomotivas. Muito obrigado também a todos que acompanharam mais essa edição do nosso podcast. Até a próxima!
Nos trilhos do conhecimento, informação e análise sobre o setor ferroviário.